galera e meninos e meninas! O Loop Matinal desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, está no ar com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Para quem não sabe, eu, Sérgio Miranda, estou no comando aqui do Loop Matinal por enquanto. E vamos começar o boletim de hoje falando da aliança entre o Spotify e o AccuWeather, um site de meteorologia para criar playlists definidas pelo tempo. O projeto vai se chamar Climatune, muito original, não é mesmo? E vai montar a lista de reprodução usando a sua geolocalização e verificando se está sol, chuva ou neve para sugerir canções que remetam a este momento. Vai ser aquele monte de obviedades como chove-chuva durante a tempestade ou Here Comes the Sun quando o sol sair. A ideia nem é tão original assim. Um serviço chamado Songza, que foi comprado pelo Google, já teve uma parceria com o Weather Channel, mas não deu muito certo. De áudio para vídeo, o YouTube fez dois anúncios importantes nos últimos dias. O primeiro é que agora os donos de iPhones e iPads poderão fazer streaming ao vivo diretamente do aplicativo para iOS. Porém, tem uma pegadinha. Somente canais com mais de 10 mil inscritos podem participar da brincadeira por enquanto. A empresa já disse que vai liberar o serviço para todos, mas não deu uma data para quando isso vai acontecer. E junto com essa novidade, o YouTube apresentou o Super Chat, um jeito de ganhar uma grana durante transmissões ao vivo. As pessoas poderão mandar mensagens para o criador de conteúdo ao vivo, pagando um preço, claro. Assim, ele poderá interagir com seu ídolo rapidamente. O Twitch, serviço de transmissão de jogos, já tem uma funcionalidade semelhante. O Switch nem chegou nas prateleiras e já tem gente reclamando. Primeiro, porque a Nintendo disse que não vai liberar aplicativos de streaming de vídeo ou áudio no seu novo console. Por isso, nada de Netflix ou Spotify. Agora, a bronca é porque o aparelho também não terá um navegador de internet. O CEO da Nintendo, Tatsumi Kimishima, avisou que todos os esforços da empresa foram no sentido de criar a melhor plataforma de videogame possível. Bom, ele só esqueceu de incluir aí os jogos online via browser, né? Mas, pelo menos, o executivo deixou as portas abertas para a possibilidade em atualizações futuras. Agora vamos falar um pouco sobre a Google. A primeira notícia é que a empresa lançou um novo serviço chamado Cloud Search, que permite aos usuários do Drive, Gmail, Google Sites e outros produtos da empresa a fazerem buscas em todos esses serviços de uma só vez. A ideia é permitir que diferentes grupos de trabalho possam encontrar mais facilmente documentos e arquivos em uma massa gigante de dados. Por isso, ele não estará disponível para o usuário doméstico, apenas corporativo. E lá nos laboratórios do Google Brain, o pessoal continua trabalhando para criar uma tecnologia que consiga melhorar a resolução de fotos usando redes neurais artificiais, que conseguiriam olhar poucos pixels e adivinhar qual imagem ela resultaria. O projeto ainda está dando os primeiros passos, porém algumas fotos até que ficaram satisfatórias. Já outras pareciam mais aquele quadro de Jesus Cristo que uma senhora tentou recuperar em 2013 na Espanha. Mudando de gigante da tecnologia, vamos falar agora da Microsoft. Hoje a empresa deu um passo importante quando o assunto é Windows 10 Mobile. Em vez de dizer que as atualizações prometidas sairão em breve, o discurso agora é que elas ficarão disponíveis no momento certo. Isso quer dizer que não teremos muitas novidades para dispositivos móveis em março, quando chegará o Windows 10 Creators Update. É, parece que a vida do Windows 10 Mobile não está nada fácil. Outro projeto que demorou um pouco, mas pelo menos tem uma luz lá no fim do túnel, é o suporte dos aplicativos do pacote Office para a Touch Bar dos MacBooks. A atualização ainda está na fase beta, mas quem quiser pode testar as novas funcionalidades se inscrevendo no Office Insider, um grupo de testes aberto ao público. O link para participar está na descrição deste episódio. E por falar em atualizações, os donos do Moto Z Play, o modelo intermediário dos smartphones modulares da Motorola, poderão a partir de hoje baixar o Android Nougat para os seus aparelhos. Mas só se eles morarem na Índia e no Brasil. Isso mesmo, o update não está disponível para o resto do mundo, apenas nestes dois países. Dos três aparelhos da linha Moto Z, apenas o Play ainda não podia ser atualizado para o Android Nougat. Você já sonhou em participar da E3, um dos maiores eventos de games do planeta? Então se prepare, os organizadores da feira vão liberar ingressos para o público poder entrar e ver todas as novidades em primeira mão. Mas calma, não vai ser para todo mundo. Os ingressos são limitados e apenas os primeiros 15 mil inscritos poderão comprar o convite, que vai custar $250. Para quem não conhece, a E3 é um evento exclusivo para a mídia e o pessoal da indústria de games que acontece em Los Angeles, num formato muito parecido com o da CES. Quem quiser aproveitar a chance, as vendas dos ingressos começam dia 13 de fevereiro. A próxima notícia é bem bacana para os amantes de fotografia. A Sony acaba de lançar um novo sensor com memória dedicada, que pode capturar imagens muito mais rápido que os atuais. Os sensores possuem um módulo DRAM, ou Memória de Acesso Randômico Dinâmico, que pode ler uma imagem de 19,3 megapixels em 1/120 de segundo. Além disso, essa rapidez vai diminuir a distorção na fotografia de objetos em movimento e também capturar vídeos em Full HD com 1000 quadros por segundo, 8 vezes mais que os 120 quadros por segundo do iPhone 7. Vale lembrar que a Sony é a fornecedora de sensores fotográficos para a Apple. Então, dá para imaginar que eles deverão aparecer em futuras atualizações do iPhone. E por falar em iPhone, no dia 7 de fevereiro, bandidos invadiram uma loja da iPlace em Porto Alegre e roubaram cerca de 200 aparelhos. O assalto aconteceu por volta das 15 horas e, segundo a Polícia Militar Gaúcha, quatro meliantes, um deles armado, entraram no Bourbon Shopping Walling, na zona sul da cidade, para efetuar o assalto, enquanto outro bandido esperava os comparsas do lado de fora. Ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi detido ainda. Há duas semanas, outro assalto parecido aconteceu, só que na H&U de Curitiba. Por isso, cuidado com anúncios de iPhones baratinhos por aí, ok? E para finalizar, vamos falar um pouco sobre a Apple TV. O antigo hobby de Steve Jobs parece estar se tornando mesmo um produto na era Tim Cook. Esta semana, um update do tvOS liberou funcionalidades como App Launch, acessibilidade, entre outras, para fabricantes de acessórios. Assim, o sistema operacional do Apple TV ficará mais semelhante ao iOS, permitindo uma nova leva de produtos compatíveis com o aparelho. Agora, é só esperar que esses dispositivos feitos para iPhone, iPad e Apple TV cheguem logo às prateleiras. E além disso, a Apple contratou um novo funcionário para cuidar da divisão Apple TV. Ele se chama Timothy D. Tierdall e possui um currículo excelente. Ele já foi vice-presidente de produtos de consumo da Roku e diretor de internet TV na Netflix, além de passagens por Motorola e Pal. O último emprego do Tim... posso chamá-lo de Tim, tá? Pode ser, Timothy? Ok. Foi na Amazon, onde ele chefiava desde 2013 a unidade Fire TV. Na Apple, o executivo vai ser vice-presidente de marketing de produto da Apple TV, cargo que era ocupado por Pete Distard, que vai agora trabalhar ao lado de Ed Q em parcerias de conteúdo. Ao que tudo indica, a ideia de ter conteúdo exclusivo para o Apple TV continua firme e forte lá pelas bandas de Cupertino. Muito bem, galera, o Loop Matinal de hoje fica por aqui. Para se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, clique no link que está na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net que a gente conversa. Tudo certo? Então é isso aí. Obrigado pela audiência. Eu volto amanhã de manhã. Falou! E um abraço. Um novo funcionário para cuidar da divisão Apple TV. Ele se chama Timothy D. Tyrdall. Nome difícil. Cargo que era ocupado por Pete Distad, que vai agora trabalhar ao lado de Ed Kuhl. E aí, Siri? Ok, Google. E aí, Siri? Ok, Google. E aí, Siri? Ok, Google.